Boa tarde a todos, com mais um podcast do nosso canal Instagram, @prematurosbr, e do nosso site www.prematuros.com.br. Hoje, eu, Tereza Ruas, profissional da saúde, que se aventura há algum tempo já nas questões da prematuridade, nos bebês de risco, nas gestações de risco, e mãe de dois prematuros, sendo uma extrema de 23 semanas e um dia, e o meu segundo filho entre 31 a 32 semanas gestacionais. Hoje venho falar de um assunto muito importante, que é exatamente sobre o cuidado centrado na família. Até um tema que vai ser discutido com mais especificidade em nossa live de amanhã, às 7h30 da noite, com a doutora Aline Menezes, uma pediatra da USP, que tem uma vivência também significativa com famílias em situação de risco, famílias prematuras e outras condições de risco. E o meu enfoque hoje nesse podcast é justamente o que significa um cuidado centrado na família, mais voltado um pouquinho para a questão dos pais. Por quê? Porque hoje nós sabemos, nós profissionais da saúde e as famílias prematuras que já tenham passado por um período de internação, que a atenção ela não deve ser voltada somente para as condições clínicas e fisiológicas do nosso bebê. É obviamente que o nosso bebê necessita de toda a atenção e de todo o amparo científico, tecnológico, para manter a sobrevida, para manter a sua estabilidade clínica e fisiológica, mas um bebê não existe sem uma família. Existe uma família também que necessita ser acolhida, necessita ter atenção, necessita ser realmente compreendida na sua trajetória, porque a saúde, ela não é um processo somente quando se tem ausência de sintomas ou quando não se tem nenhuma doença ou alguma condição que necessite de um contexto hospitalar ou de alguma atuação médica específica ou terapêutica específica. A saúde também pode ser compreendida e deve ser compreendida como um processo de vida, como uma trajetória de vida. E essa família, ela somente poderá permear essa trajetória de vida e de ressignificações do que ela passou e está passando dentro de um contexto hospitalar, quando realmente ela é contextualizada, quando essa família é trazida para dentro daquele contexto. E especificamente para a mulher em si, nós sabemos, né, que apesar da nossa sociedade ainda necessitar de muita compreensão, de muito diálogo sobre todas as transformações emocionais que ocorrem durante uma gestação, que ocorrem durante um puerpério, nós sabemos que as mulheres, né, diante de um maior número até de pesquisas sobre as características emocionais do período baby blues, da depressão pós-parto, né, elas tendem a ser mais acolhidas e acompanhadas. É. Se a gente for pensar em uma gestante de alto risco, que fica internada, como eu fiquei internada com a Maitê e com o Luca, né, semanas e semanas, nós recebemos até o apoio psicológico, antes mesmo do nascimento dos nossos filhos prematuros, para que a gente possa iniciar o processo de elaboração, de compreensão sobre o que significa vivenciar uma gestação, não vivenciar uma gestação dita normal, né, ter uma gestação muito diferente da que foi planejada, idealizada por nós, ter um filho prematuro que vai ter a necessidade de ficar meses e meses em uma UTI neonatal, ou ter um filho que não apresentará condições para a sobrevivência. É, são marcas muito difíceis e que muitas vezes começam até mesmo antes desse bebê nascer, especialmente para as mulheres. E é entendido porque eu costumo dizer que as mulheres prematuras, né, que têm os seus filhos prematuros, o nosso vazio é duplo, porque nós sentimos um vazio em nosso útero. Eu me senti, especialmente com a Maitê, que nasceu de 23 semanas, eu sinceramente senti que ela tinha sido arrancada de mim. Eu não sentia que ela tinha nascido. Diferentemente do Luca, que apesar de ter sido prematuro também, eu senti que ele nasceu. Ele realmente nasceu. Ele nasceu na hora que ele teria que nascer. Mesmo sendo prematuro, era o tempo dele. Diferente da Maitê, eu não sentia que era o tempo dela e nem sentia que era o meu tempo, porque era muito prematuro. Eu sentia que ela tinha sido arrancada de mim. Então eu tinha o vazio do meu útero e tinha o vazio dos meus braços. Porque além de não estar no meu útero, ela também não estava nos meus braços. O Luca, eu senti talvez um vazio parecido com o que os pais, maridos, sentem, que era o vazio do braço. Eu não tinha o Luca nos meus braços, mas eu não sentia que ele tinha sido arrancado do meu útero. Então, normalmente, as mães que sofrem partos muito prematuros, de forma muito extrema, elas sentem esse vazio duplo. Esse vazio que corrói. E isso também vai acontecer em situações em que o bebê se torna anjo. Um vazio triplo, arrebatador. Porque além de não ter no útero, não ter nos braços, essas famílias não veem os seus filhos. Então, eu acho que por conta de toda a compreensão desse vazio que é. Eu não vou dizer que é menos ou maior para as mulheres, mas com uma outra qualidade para as mulheres. É, as mulheres recebem esse apoio, essa atenção prioritária dentro de um contexto hospitalar. E nas minhas ações, como profissional de saúde e como uma família também que já vivenciou tudo isso, nos projetos de acolhimento e de suporte informacional a essas famílias, eu tenho me perguntado muito sobre a situação dos pais. A gente sabe que pai e mãe sofrem de formas diferentes, mas eu fico me perguntando sobre este marido, sobre este homem que muitas vezes é o primeiro a saber a notícia do estado de saúde da sua mulher, do estado de saúde do seu filho. É a primeira pessoa a ver realmente aquele bebê extremamente prematuro. E que nasceu completamente diferente do que imaginava um bebê, né? Um bebê com dobrinhas, um bebê com bochecha, diferentemente de um bebê que vai para o saco, que tem que ser entubado em questões de segundos, e que literalmente, não, como dizia meu marido, não tem carninha, né? Um bebê que tem um osso, que não tem deposição de gordura, não tem queratina. Um bebê muito diferente realmente do que a gente idealiza como pais. E eu fico me perguntando sobre esse homem que vai ser pai pela primeira vez, ou que vai ser pai pela segunda ou terceira vez, também de uma criança prematura ou de uma criança de alto risco. Deste pai ou deste homem que vai precisar revezar as suas horas entre casa, hospital e trabalho. Sobre esse futuro pai e esse marido que muitas vezes vai ter que chorar no carro, no banheiro, para que ninguém possa ver o sofrimento que ele está sentindo. Muitas vezes esse marido que tem que colocar um sorriso na face quando vai encontrar a mulher ainda internada no hospital ou visitar o seu filho, para não passar ainda mais preocupação para essa mulher que está em extremo sofrimento. Esse homem que precisa continuar com um bom desempenho no trabalho, porque as futuras despesas, né, dependem muitas vezes do seu salário. Por exemplo, na minha época, não existia licença maternidade estendida, e obrigatória para mães de prematuros e bebês de risco, como a gente tem hoje, né? Então eu fico imaginando esse pai, esse ser humano, homem, que às vezes tem uma dificuldade em dialogar sobre as suas sensações difíceis, doloridas com os familiares, justamente por não querer se mostrar fragilizado, fraco, né? Então, quem, portanto, acolhe esse homem, esse marido, esse futuro pai? Quem dialoga com ele sobre as mudanças sociais, afetivas, espirituais e até mesmo físicas que ele também está vivenciando? Sabe que diante da minha experiência pessoal dupla com a prematuridade, a minha resposta para essas angústias e essas perguntas que eu acabei de fazer é que quase ninguém, em vários momentos, ninguém se preocupa com o sofrimento emocional de um pai, de um prematuro extremo ou de um bebê de risco, como se preocupa com a mãe. Obviamente que tem alguns embasamentos sociais, científicos e técnicos que nos ajudam a compreender tal realidade. Se a gente for pensar dos aspectos sociais, a gente não precisa de muito falatório, não é? Nós vivemos em uma sociedade machista, com valores que giram em torno da superioridade masculina e que ainda desmerece ou violenta o feminino. Isso é muito sério. A gente enfrenta isso diariamente. Essa violência contra o feminino. Se a gente for ver os aspectos científicos, existem muitas poucas pesquisas que abordam o sofrimento psíquico masculino após o nascimento de um filho. Por exemplo, a depressão masculina. A depressão pós-parto masculina. Ela existe. Os aspectos técnicos, desculpa, gente. As equipes interdisciplinares nas maternidades, elas concentram ainda as suas ações terapêuticas na gestante e no bebê, exatamente por esse binômio mãe-bebê ser fundamental para a saúde desse bebê. Afinal de contas, a mãe precisa estar um pouco mais tranquila e acolhida, até mesmo para ela começar a produzir leite, porque a gente sabe que a produção de leite não é somente um aspecto fisiológico e hormonal. A gente precisa produzir leite na mente, né? Se a gente não produz leite na mente, esse leite não sai. E a gente sabe o quanto que os bebês prematuros extremos, os bebês de risco, necessitam do leite como fator de vida, como fator de sobrevivência. A gente entende o porquê esse binômio mãe-bebê, ele tem que ser ressaltado mesmo, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de um cuidado centrado na família, a gente está dizendo que o pai também precisa ser centrado, os irmãos precisam receber atenção, porque é toda uma família que vivencia as consequências de uma hospitalização, as consequências de um bebê de risco. E como experiência pessoal, meu marido e pai de dois prematuros, ele teve crises de ansiedade e depressão pós-nascimento da minha primeira filha. E crises de ansiedade desde o início da minha segunda gestação de risco. Se eu for pensar no rendimento dele no trabalho, foi muito alterado. E ele vivenciou, inclusive, uma demissão quando nossa primeira filha ainda estava internada na UTI neonatal. Então, às vezes, como todos acham que é normal e esperado né, uma tristeza, uma ansiedade, uma apatia em pais de UTI no Natal e que passarão por uma longa permanência no hospital, às vezes pode passar despercebido o sofrimento masculino. E eu afirmo sem culpa nenhuma que, por exemplo, eu chegava em casa após ter passado em média 15 horas na UTI no Natal, eu tomava meus remédios, chorava um pouco às vezes, tomava banho, para tirar o leite com a máquina, e eu não tinha nenhuma condição para acolher mais nada e ninguém, nem mesmo meu marido. E com o nascimento do Luca, eu chegava em casa da UTI no Natal e eu ainda tinha a Maitê Maria, com 3 anos de idade e que necessitava de toda a minha atenção. Porém, eu digo que mesmo diante de todo esse contexto, né, quem conseguiu identificar o primeiro quadro de sofrimento psíquico em meu marido fui eu mesma. Diante de uma crise extrema de ansiedade em uma madrugada em nossa casa, quando a Maitê Maria ainda estava internada em uma UTI no Natal. Os sinais que eles sentiam eram dores fortes no peito, batimentos cardíacos acelerados, dificuldade para respirar, pensamentos negativos, um desespero e uma tristeza avassaladora, né? Sinais esses que podiam ser confundidos com cardíacos. Mas talvez, eu acho que por eu ser da área da saúde, eu sabia que ele estava tendo uma crise de ansiedade e sinais de uma depressão pós-parto da nossa primeira filha. Então, em plena madrugada, eu entrei em contato com a equipe e pedi ajuda, né? No entanto, se ele tivesse sido acompanhado desde o início do seu sofrimento, assim como acontece com muitas mulheres, assim como aconteceu comigo, nós poderíamos ter evitado muitas ocorrências e muito sofrimento, né? Então, esse podcast, ele tem como objetivo majoritário de alertar as equipes de saúde, alertar a sociedade, alertar as famílias sobre quantos homens também precisam ser acolhidos e acompanhados em sua totalidade. Os homens também passam por transformações e alterações emocionais diante de uma gestação e do nascimento de um filho, especialmente os que acompanham uma gestação de alto risco e uma longa permanência em UTI no Natal. Os homens também choram. Eles precisam chorar, eles também sofrem, eles também se angustiam e podem sim ter um quadro de depressão pós-parto, após o nascimento de seus filhos, e que pode perdurar por um longo período. Homens e mulheres, apesar das suas diferenças, os dois são seres humanos, que mesmo diante de suas diferenças, como eu acabei de te falar, também possuem marcas e dores afetivas e existenciais. Marcas e dores que deveriam ser acompanhadas e acolhidas acima de qualquer valor ou norma social ainda presente em nosso cotidiano e em nossas relações. Então, eu fico pensando o quanto o sofrimento do homem muitas vezes não é acolhido porque existem muitas normas da nossa sociedade em que preconizam esse homem que não pode sofrer, que não pode padecer, que não pode chorar, que não pode deprimir. Para a gente entender a gravidade da situação, pouquíssimas são as pessoas que têm consciência que a depressão pós-parto também pode ser masculina e não só feminina. Que as mudanças emocionais e físicas típicas de um puerpério que acontecem nas mulheres também acontecem nos homens de uma ordem diferente, de uma qualidade diferente, mas também acontecem. A grande diferença e fundamental diferença entre um homem e uma mulher que acabam de se tornar pais é que a mulher produz leite, é que a mulher ela tem o útero para ser a morada do seu filho. Após o nascimento, a diferença é que a mulher produz leite e o homem não. Mas todas essas questões que vão envolver um nascimento, isso afeta o homem assim como afeta a mulher. Então, esse podcast tem um dos grandes objetivos, exatamente como eu falei anteriormente, de alertar a sociedade, as famílias e as equipes de saúde a terem uma atenção igualitária a pai e mãe, aos irmãos, porque esse cuidado precisa ser centrado na família como um todo e não somente em algum ou outro elemento. Porque todos os envolvidos são seres humanos com sentimentos, sonhos, desejos, marcas e marcas que podem se tornar muito significativas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo podcast. Teresa Rosa.